você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Eu adoraria ser usado por Deus como um avivalista pregador. Se eu pudesse escolher, Deus, eu queria pregar desse jeito, ia ser aquela que do começo ao fim, tudo vai pegando fogo. Essa é a que eu gostaria de pregar. E eu pensava que eu tinha defeito quando eu comecei a pregar, porque eu pregava, ninguém dava glória a Deus, ninguém dava aleluia. Estou falando sério, cara, tipo, pensa num cara que pregava e não acontecia as coisas que eu mais admirava quando as pessoas pregavam. Meu ministério pregando a palavra, ele foi me testemunhar que ele era de Deus, quando fazia mais ou menos 2 anos que eu pregava. Eu não estou aqui começando essa mensagem em defesa do meu ministério, ou explicando o meu ministério. Na verdade, eu quero ajudar você a entender o seu. Quando fazia 2 anos que eu preguei a primeira mensagem, chegou um cara e me parou na rua e falou: cara, você um dia pregou sobre a jumenta de Balaão. Eu não entendi aquele dia, eu achei super esquisito, mas aquilo me mexeu comigo de uma maneira. Eu fiquei mais ou menos 6 meses pensando na sua mensagem, e eu queria te dar um abraço. Você pregou Números capítulo 22, falou sobre a jumenta de Balaão, e falou que eu precisava ser servo, que eu precisava carregar aqueles que se sentiam os profetas, blá, 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 blá. E ele contou a pregação de novo, no meio da rua, na George Winter, perto da livraria Betel, que eu estava indo comprar um livro. Daí nesse dia eu fui saindo, o Espírito Santo falou: você não percebeu o jeito que eu te uso? Falei: como que você me usa? Uns eu uso para pôr fogo, mas outros eu uso para rachar a lenha. Você racha a lenha, você fica quebrando tudo, 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 e um dia eu trago alguém que põe fogo nisso tudo. Não existe fogo, querido, sem sacrifício. E o fogo de Deus só vem onde tem carne morta. Então o meu trabalho é serial killer, preacher. É ficar matando a carne das pessoas. Por isso que eu só prego morte, 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 natureza adâmica, só fico falando essas coisas. E eu adoraria não falar essas coisas. E aí quando chega numa conferência como essa, que eu tenho uma mensagem de fogo para pregar, eu me lembro de noites que eu sentei com pastores. Eu não estou dizendo que todos eles não sabem disso. Mas quando eu sento com o ministro de adoração, quando eu sento com alguém que tem unção e canta, quando eu sento com alguém que tem unção e prega, quando eu sento com alguém que tem um ministério relevante, que tem um DVD, que tem livro escrito, que nos ensina acerca de Cristo, e eles falam para mim: é, meu chamado é escritor, né? O outro fala: meu chamado é ministro de adoração. E o outro fala: o meu chamado é igreja de jovem. Eu começo a olhar e eu penso assim comigo: Deus, como é que você usa esses caras? Os caras não sabem o que é chamado. Mas esses dias chegou no clímax, assim. Eu sentei com pastores que são maravilhosamente de Deus, e nós estávamos numa mesa, e de repente eles perguntaram para mim: não leva mal a nossa pergunta? Eu disse: não, claro que eu não levo. Por que que é tão nítido para o Dan Duque o que Deus vai fazer? Por que que o Mark sabe tanto? Você fala coisas absurdas, cara, na conversa. O Mark diz que é assim. E daí vocês mudam de cidade, mudam de estado, mudam de país, mudam o ministério. Leandro, me desculpa, como que vocês sabem a vontade de Deus assim? Porque a gente fica perto de você, você fala: né, Érica, Deus falou com você, daí tipo, aconteceu, daí eu olhei para eles, e eu não olhei como alguém assim: vocês são obrigados a saber isso. Mas eu olhei e falei: Deus, vocês são pastores incríveis. Queridos, o que é mais alto é do alto, o que é mais baixo é de baixo. Eu tive 3 sonhos essa noite. Nos 3 sonhos eu chegava, entrava no elevador, apertava o botão 7, que eu ia para o 7º andar, era o meio do prédio. Quando o elevador começava a subir, ele perdia força, e eu começava a ficar desesperado, daqui a pouco, e caía, e eu ia lá embaixo. Eu falava, caramba, eu tinha que apertar o botão de emergência para alguém me tirar de lá. Na primeira queda, eu fui parar lá no meio do lixo que tinha lá embaixo do prédio. Eu falei, que droga, fui levantando assim, alguém me tirou, eu falei, obrigado, coração desesperado. Eu fui lá no hall do prédio, me arrumei assim, tirei um pouco da coisa. Daí eu estava em outro prédio agora. Eu falei, eu não vou subir mais nesse. Eu fui para outro prédio. Quando eu cheguei no outro prédio, eu apertei o botão 7. Quando começou a subir, estava no quarto. Eu falei, agora vai. Estava no quarto, começou a enfraquecer. E eu voltei novamente. Esse era melhor. Ele tinha uma área de escape para o elevador quando voltava. O elevador voltava e era amortecido assim. E o cara que estava comigo disse assim, ó, quando você sentir que vai chegar, dá um pulo assim que a gente não vai quebrar a coluna. Daqui a pouco teve uns flash louco assim, fogo, uma coisa tipo, que não dá para entender, meio aquela hora igual do Chu assim, e daqui a pouco eu estava em outro prédio e adivinha, entrei no elevador e apertei o 7. Nessa eu já estava subindo assim, desde o início. Quando ele começou a subir, ele estava lá perto do 6º andar, então ele voltou. E esse quando voltava fazia assim, estilo aquele elevador lá do Beto Carreiro. Eu estava deitado assim. Então o Espírito de Deus me disse, tem escada para subir. Por que você é da geração que gosta do elevador e nunca pensa que existe escada num prédio? Todo mundo que acha que chamado é um serviço que você vai prestar para Deus, são as pessoas que querem subir de elevador. Deus não precisa dos pastores, não precisa dos apóstolos, não precisa dos mestres, não precisa dos profetas. Deus não precisa de banda de adoração. Deus não precisa de ministério de teatro. Deus não precisa desse lugar, Deus não precisa dessa plateia, Ele não precisa de nada disso. Quando Deus fez o Éden, Ele falou a Adão, Adão, seu nome é Adão, pode olhar para todo mundo e o nome que você quiser dar para tudo que você vê, você pode dar. Posso dizer árvore para aquilo? Pode, cara, você está indo bem, hein? Você é muito bom nisso. Árvore, girafa, pombinho, acho que ele pensou em bombinha, pombinho. Imagina, Deus te dá um nome e fala para você, agora você dá todos os nomes. Você que gosta de apelido, dá apelido para os outros, fazer piada com as pessoas, imagina Deus falar, você pode dar nome para tudo. O primeiro chamado que Deus deu para o homem, já estava acontecendo antes dele mandar o homem governar qualquer coisa. Ele fez o homem e já começou o chamado do homem. O ser humano nasce para louvor da glória de Deus. Funcionar como Deus quer é viver para louvor da glória de Deus. O ser humano nasceu para isso. Você pode procurar a Bíblia inteira. O ser humano nasceu só para uma coisa, para o louvor da minha glória. E quando o homem é aquilo que Deus espera que ele seja, então ele começa a manifestar esse glorificar a Deus. Isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas o homem pega e erra. E ele perde o sacerdócio. Sacerdócio é relacionamento, é ser amigo de Deus. Hoje a galera adora ser amigo de alguém. Eu sou amigo do prefeito. Ah, eu sou amigo de fulano. Eu boto hashtag e tal, e por aí vai. Os amigos de Deus não conseguem tirar uma foto com Deus. Os amigos de Deus precisam manifestar o relacionamento que eles têm com Deus. Então colocaram uma coisa na cabeça da igreja brasileira. Ser pastor é um chamado maior. E na igreja brasileira ainda, tá mais errado ainda, porque não é pastor, tecnicamente um chamado maior. Por função seria apóstolo, porque o fundamento da igreja Deus confiou aos apóstolos e profetas. Mas nos cinco ministérios, um encosta o ombro no outro, são cinco homens de mesma estatura espiritual. Na verdade, é a estatura menor que a da igreja. Cinco ministérios não são senhores feudais da igreja. Cinco ministérios são servos menores da igreja. E ministério, a palavra ministério dos cinco ministérios é diáconos. Não existe apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastores que não são diáconos. Não existe. Não existe apóstolo que vem andando com apóstolo Alibabá e os 40 ladrões carregando as malas dele atrás. Não existe isso. Não existe isso. Não existe pagar por uma unção. Hoje à noite vai ter ordenação aqui, nós vamos ordenar novos ministros do Evangelho. Eles não pagam nada por isso. Aliás, eles devem estar morrendo bastante, nem estão sabendo que vão ser ordenados aí daqui a pouco. Apostolado no Brasil, cinco ministérios no Brasil, virou referência de semideuses, quarta pessoa da Trindade. Isso nada tem na Bíblia. Isso é uma confusão de homens. E uma confusão da própria igreja que gosta de idolatrar. Uma das coisas que mais curou ministros aqui na Poema foi eles poder sair por aqui sem ninguém ficar agarrando eles e tirando 4 milhões de fotos. Gente, de verdade, aqui não é uma igreja de tietagem. A cultura poemeira não é essa. Porque a gente quer a cultura bíblica. Você pode sentar com inúmeros ministros da palavra, estão sentados aí, grandes ministros, grandes pastores, várias bandas de adoração estão sentadas no meio de você aí. E ele é seu irmão em Cristo. Eles merecem honra na questão de hierarquia, claro que merece, mas eles são seus irmãos. Eu entendo alguns quando falam, pô, eu odeio foto. Gente, eu não odeio foto, mas eu também não adoro foto. É legal, tipo, pô, vamos tirar uma foto aí, claro, a gente sabe, Deus falou, Deus usou. Mas como diria o Rodolfo Abrantes, quando eu era do mundo, os caras só queriam minha foto e meu nome num papel, será que agora na igreja é só isso que eu tenho que fazer? Então às vezes alguém quer dar um status para você que Deus nunca te deu, e você não pode receber isso. Então, queridos, de verdade, existem pessoas que nunca vão se converter na nossa igreja, porque não existe ambiente para elas, é perigoso delas serem tietadas demais. Agora, queridos, assim que o homem perde o chamado dele, chamado é relacionar-se com Deus, Deus já começa a desenvolver um processo para trazer o homem para o chamado de volta. Então Deus vai lá, mata uma ovelha que aponta para o filho dele, derrama o sangue da ovelha que aponta para o sangue do filho dele, e veste aquela roupa de cordeiro em Adão e Eva, representando revestidos de Cristo, e ali nasce o sacerdócio real. Ali Deus diz, Davi, toda vez que você, Adão, toda vez que você me perder, aponta para o Cristo que você me encontra. Toda vez que você me perder, se reveste de Jesus Cristo. Então quando Esaú sai para caçar e Jacó vai enganar Abraão, Isaac. Pai Isaac, ele diz, quem está aí? Esaú. Só que Esaú saiu para caçar e ele queria roubar a primogenitura. A voz é de Jacó, entra aqui, deixa eu tocar em você. Quando ele entra, chega perto de Isaac, Isaac põe a mão nele, e o irmão era peludo, Esaú era peludo, Jacó era pelado e deixava os outros pelados, ele era ladrão. Quando Isaac põe a mão, ele fala, a voz é de Jacó, mas a pele é do irmão mais velho, a pele é do primogênito. Isso tipifica eu e você em Hebreus 4, Verso 16. Podemos entrar confiadamente no trono da graça de Deus a fim de alcançar graça e misericórdia no dia mau. Toda vez que eu vou para o trono da graça de Deus, é como a música que o Davi acabou de cantar. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Então você entra e você diz, Senhor, ele diz, Leandro, eu falo, não, Jesus. Cristo, vem aqui, preciso pôr a mão em você. Quando Deus me toca, ele fala, a voz é do Leandro, picareta, mas o revestimento é do unigênito do Pai, fica aqui, eu tenho uma porção para você, ei. É assim que entra no trono da graça, não deixa ninguém mentir para você. Nada pode te colocar lá a não ser Cristo. Ninguém te põe nesse lugar a não ser Cristo. Não tem pulseirinha VIP. Não existe. Existe a marca VIP do sangue do Cordeiro sobre você. E o revestimento da natureza do Cordeiro de Deus. As pessoas, elas estão colocando num serviço a expectativa. Quando eu acho que ser pastor é meu chamado, eu me sinto ungido. Mas quando eu sei que chamado é relacionamento com Cristo, eu me sinto miserável. Eu nunca posso entrar lá sem lembrar que a minha natureza é de Jacó. Eu nunca posso entrar lá sem me lembrar que eu tento subir até o nível 7, mas eu sempre perco as forças. E o interessante é que eu cheguei no 6. Você sabe por que 6? Quando eles iam trazer a arca de volta, que o Farley pregou ontem, eles davam 6 passos. 6 é o número do dia que o homem nasceu. 6 é a força do homem. E 7 é o número da perfeição de Deus. Quando eles iam dar o passo para entrar na perfeição, era necessário um sacrifício. Então 6 passos, uma oferta. 6 passos, uma oferta. O homem nasceu no 6º dia, força humana. A mulher samaritana teve 6 maridos, mas um dia ela conheceu o 7º noivo. Um dia um cara falou para mim, eu não gosto desse negócio de Jesus, porque Jesus casou com Madalena. Falei, coitado, você só sabe dela? Você não sabe de nada, seu coitado. É, daí nasceu o Santo Graal, quando ele casou com ela. Falei, conheço vários Santo Graal. Cola lá na igreja domingo, você vai ver quantos Santo Graal tem lá na igreja. Tudo casado com Jesus. Jesus casou com um monte de noiva, cara, num só dia, rapaz. Você não sabe de nada. Eu falei, eu sou casado com ele. Ah, para, cara, estou falando sério, ele não me levou ainda para as núpcias, eu estou desposado, eu já me sinto casado, porque eu não tenho mais para onde ir, só ele tem palavras de vida eterna, estou afim dele para sempre, aleluia, aleluia. Então quando nós colocamos o meu apostolado, o meu ministério do ensino, o meu ministério de adoração, eu acho que eu tenho um chamado, mas por que eu acho que eu tenho um chamado? Porque tem um versículo na Bíblia que não foi bem traduzido, e isso complicou um pouquinho a minha vida. 2 Pedro 1, versículo 10, portanto irmãos, empenhe-se ainda mais, é 2 Pedro 1, 10, e pense ainda mais em consolidar o chamado à eleição. Chamado à eleição. Queridos, a palavra chamado significa Deus chamando você para ter uma identidade. Só que esse versículo que você leu, chamado à eleição, não está falando do chamado de filho, não está falando do chamado sacerdotal, Aí essa palavra deveria ser traduzida para vocação. Vocês precisam fazer de tudo. Aqui diz, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais em consolidar o clésia com a eleição. Palavra grega, clésia, não pode ser traduzido por chamado. Clésia é serviço. Clésia é serviço feito pró-eclésia. Se você vai trabalhar de mecânico, você não pode ser cabeleireiro. Se você vai trabalhar de dentista, você não pode ser padeiro. Se você vai trabalhar na igreja, você tem que ter clésia. Só com clésia você serve a eclésia. Deus não tem chamado de adoradores como vocação. Deus não tem vocação de ministro de louvor, Deus não tem vocação de líder de teatro, Deus não tem isso. Um líder de adoração, ele tem que ser profeta, ele tem que ser evangelista. Quando uma banda não tem o clésia no seu líder principal de adoração, a banda não sabe o que fazer. Agora tem banda de pagode que faz evangelismo. Tem banda de rock que faz evangelismo. E tem banda de adoração que não faz adoração. Porque adoração é profético. Não existe adoração evangelista, existe adoração profética. Existe adoração apostólica. Agora quando o cantor é pastoral, ele canta, recebe a cura. Ele canta, deixa o fogo te queimar. Não existe nada errado com essa canção. Ele é líder de uma banda, mas ele é pastor. O clésia dele é pastor. Agora, quando a banda dos evangelistas, quando o Jason, quando canta, sinto galopar dos cavalos, é profético. O clésia dessa banda é profecia. Quando o Davi está aqui cantando, nós vamos bater, isso não é adoração, em essência, é profecia, é batalhas espirituais para você acordar de uma vida que você nunca consegue adorar Jesus. Dentro dessa profecia existe adoração. Agora a banda de rock que evangeliza, a banda de pagode que evangeliza, a banda que ministra cura, todas essas bandas precisam ser sacerdócio real, e todas elas precisam dobrar o joelho e adorar o rei no secreto. Eu não gosto muito dessas músicas, baba ovo, aí que está, adoração não é um estilo musical, adoração é uma prática onde o Senhor está no centro. E na adoração, Deus vai manifestar seu clésia. Quando você está lá tranquilo com Jesus, chapando no seu sacerdócio, no seu quartinho, e o quartinho começa no nível easy, entra no seu quarto, fecha a porta dos deuses secretos, é nível easy. E o nível hardcore disso aí, é sentar na mesa do concílio. Isso vai ganhando consistência, vai ganhando verdade. E qual é a mesa do concílio? Jeremias disse, se eles tivessem ouvido o meu conselho, sentado na mesa do meu conselho, o meu povo teria se voltado para mim. Isaías ouviu a mesa do conselho, ele ouviu a voz de Elohim. A mesa do conselho não é só o Espírito Santo que fala com você. A mesa do conselho não é só Jesus que te toca com o sangue dele, então você recebe uma cura. A mesa do conselho você ouve a voz da Trindade. Façamos o homem, plural. Desçamos e confundamos, Babel, plural. A quem enviaremos? Plural. Quando você ouve a voz da Trindade, sua vocação é evidenciada. Isaías sabia: eu vou ser enviado porque eu ouvi a voz da Trindade. Eu não sou um menino do quartinho, eu sou um homem do concílio. Eu não sou uma menina do quartinho. A palavra sacerdócio significa governo principal. Ser pai é ser governante, ser homem é ser governante, ser mulher é governante, ser mãe é governante, mas sacerdócio real é governo principal. Ministério é fruto. O ministério do qual eu faço parte se chama Ministério Poema. Os frutos estão aí. Muitas pessoas, pela graça de Deus, passaram esses dias aqui e falaram: Lê, tem, os caras falam que você fala no púlpito, a galera do GC fala, teve pastores que vieram de fora e ficaram hospedados na casa de jovens que nunca tiveram uma mesa comigo, literal, mas sempre tiveram um banquete aqui nessa família Carral. Lê, quando os caras falaram que nunca tiveram tempo com você e fala tudo que você fala, a gente falou: mano, o que está acontecendo? O que nós estamos fazendo errado na nossa igreja? Eu não estou ensinando ninguém ser denominação, ninguém ser evangélico, eu só ensino a mesma coisa sempre. Governo principal está firme na videira, sacerdócio real, e governo secundário, resultante do principal, ser um governante que frutifica. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, como Ele tem me amado. Se for o próximo como você se ama, isso não fala de ágape, isso fala de filéu. Todo mundo sabe fazer filantropia. O duro é fazer ágape. Ame o próximo como a si mesmo. Isso é filéu, filantropia. Agora, ame o próximo como eu te amo. Deus te ama mais do que você se ama. Deus te ama a ponto de quebrar você para renortear o seu caminho. E você não se ama a esse ponto. Você não se quebra para mudar de vida. Então Ele te ama mais do que você pode se amar. Seu amor pode ser pragmático, seu amor pode ser inúmeros outros amores que tem na Bíblia. Alguns querem amar o próximo no amor eros só. É o amor do abuso erótico. Queridos, então o que me assusta nessa história? Êxodo capítulo 19, versículo 3. Logo que Moisés subiu para o monte encontrar-se com Deus, o Senhor chamou no monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito, como eu os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Seu chamado é ser tesouro pessoal dentre todas as nações. Repete comigo: eu sou o tesouro pessoal de Deus. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Deus escolheu Israel todinho para ser governo principal na terra. Então Deus elegeu vereador, prefeito, governador, presidente, número 77.777, foi isso que Deus fez? Foi mais do que isso. Ele não falou de uma política terrena, Ele falou do dia que o céu encontra a terra, aqui na terra como no céu. Os sacerdotes reais, eles vão saber fazer aqui na terra como é o meu projeto no céu. Vamos lá, gente, aleluia. De repente o povo, em vez de subir a montanha para ver a face de Deus, só Moisés subia. Quando Moisés dizia: Moisés, vai lá de novo, fala com Deus e volta aqui e fala para a gente. Quando Moisés está descendo para trazer esse recado aqui, ó, vocês são meu tesouro, Moisés escuta a música lá que o povo está tocando. Não era evangelismo, não era pastoral aquela adoração, aquela canção não era profética, aquela canção não era do ensino. Vocês já ouviram uma banda chamada é Jefferson Pilar. Já ouviram uma música dele chamada Laodiceia? Sabe que tipo de música é aquela? Qual é a vertente eclésia daquele tipo de música? Mestres. Eles estão ensinando as escrituras sagradas através daquela canção. Laodiceia. Aí um dia eu estava com uma banda incrível do Brasil, que toca no meio da adoração, meio gospel e todos esses meios. Falei, dentro dos cinco ministérios, qual que é a vertente de vocês? O cara falou, evangelística. Passou 3 dias e ele falou para mim assim, eu não sei qual é. Eu fiquei com vergonha, mas na verdade a gente não tem vertente nenhuma. A gente só faz som para tocar na igreja. Não é culpa deles, cara. É culpa desses desgraçados, desses homens que estão morrendo com a arca sendo carregada no carretão e não no ombro. A culpa é de não saber como Deus gosta de ser adorado. Querido, se você errar a bebida da pessoa que você quer honrar no almoço, é porque você não sabe muito a respeito dessa pessoa. Coloca um copão de Fanta para ela, ela olha para você e fala, eu só tomo água. Você vai falar, puxa, eu descobri a comida, eu descobri a sobremesa, mas eu errei a bebida. Os sacerdotes cometeram aquele crime. A primeira vez que eu vi, quando Uzá morre, eu disse, a primeira vez que eu li aquilo na Bíblia, eu falei, Deus, que mancado, o cara segurou sua arca, você matou ele. Não sabia nada da Bíblia. A arca nunca foi feita como um negócio para ser transportado por qualquer um, qualquer coisa. A arca é a glória, só pode ser transportada nos ombros de homens, sacerdotes. E dos sacerdotes, o nível mais íntimo do sacerdócio, coatitas. Gersonitas e meraritas não podiam carregar, os coatitas podiam carregar. Então Davi que é rei, olha só, Davi que é rei, vai lá e consulta as escrituras e volta e fala para os sacerdotes. Sabe por que o cara morreu? Que vocês fizeram tudo errado. Sabe por que o elevador nosso não está chegando no 7? Porque Deus não vai fazer nada rápido, supersônico para ministérios. É pela escada, step by step, degrau por degrau. Bem devagar, você só sabe o próximo passo. Para de ser ansioso e querer saber os próximos 10 passos. Primeiro é sai da terra e depois eu vou te levar. Primeiro é sai da terra, depois eu vou te levar. Primeiro é põe no rio, depois eu devolvo para você. Vamos lá, põe Moisés no rio, depois eu trago ele de volta. Mas o passo agora é põe no rio. Põe essa situação no rio de Deus. Você só faz isso através do sacerdócio. Você não encontra o rio de Deus fluindo sem o sacerdócio. Sabe por que todo mundo começou a dar Ctrl C e Ctrl V? É porque alguém sempre olha para um sacerdote real, que subiu uma montanha, e fala, Moisés, dá essa música aqui, deixa eu fazer uma versão. Porque é melhor pegar sua música e fazer uma versão com um novo arranjo, do que subir lá e ter a minha própria versão. Eu vou ter que morrer, né? Eu vou ter que morrer. Então todo mundo faz a pergunta óbvia para mim, Leandro, como você sabe para onde levar a poema? Eu tenho que saber, não tenho outra escolha, e se eu não souber, todo mundo vai saber que eu não sei. Você pensa que eu sou corajoso lá no secreto? Essa confiança que eu venho para ministrar essa palavra, que para alguns parece até arrogância, fala de crises de 6 meses e 1 ano, falando no secreto, não sei o que fazer com a sua igreja, me ajuda. Então ele me dá uma revelação, eu falo, mas ainda não está bom, me dá a palavra, ele me dá a palavra, e daqui a pouco alguém me telefona e confirma, daqui a pouco alguém me diz, cara, escuta essa, eu tinha uma brincadeira que eu fazia, você já ouviu fazendo essa brincadeira? Minha ostentação do momento do quartinho era o Daniel Alencar tocando violão de pé lá no meu quarto. Eu te amo, Espírito Santo. E eu deitado no chão adorando Jesus. Eu sempre falava isso. Por quê? Porque de todos os adoradores que eu conheço, o Daniel foi o primeiro que me tirou da música pastoral, da música evangelística, e me levou para a música do sacerdócio real. Ele foi o primeiro. primeiro CD Abba Pai que me colocou dentro do quartinho foi o do Daniel. Então o Daniel virou uma referência para mim. Eu tenho uma ostentação, sempre brinquei. Daniel Alencar tocando violão, cantando no meu quarto enquanto eu adoro Jesus. Então escuta essa. Outro dia eu estava ministrando na igreja do Cláudio, Clás, Caxias do Sul. Eu estava numa madrugada dentro do quarto onde eles me colocam lá, um quarto que é o quarto do Lê. E eu estava mal porque eu queria ajudar a Érica numa situação aqui, eu estava preocupado com a Poema aqui, com as minhas filhas lá em casa, com tudo que eu tinha que fazer, com o que eu tinha que fazer naquela igreja, com o que eu tinha que fazer amanhã. Então naquele determinado momento veio um nível de medo tão grande, e eu disse: Jesus, me dá algum sinal. O Daniel Alencar me manda um WhatsApp. Eu tive uma visão, lendo Isaías. E quando os serafins cantavam santo, 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 eu não via Isaías lá, eu via você ler. E olha a música que Deus me deu, eu gravei no WhatsApp para você. Jesus sabia o nome do cara que eu queria no quartinho. Ele nunca sabia disso. Pensa a hora que eu dei aquele play e comecei a ouvir. O centro da terra era o meu quarto. O centro de toda a terra, de todo o plano de Deus, era o meu quarto lá em Caxias do Sul. Porque Deus foi pessoalmente lá falar com um miserável como eu. E lá ele me disse: viva do sacerdócio. Viva do sacerdócio. Ter sacerdócio é ter poder de Deus. Ter sacerdócio é ter poder com Deus. Não importa se a vertente eclésia é pastor, mestre, na hora que você for falar, Deus vai vir com glória. Ele vai vir com uma unção poderosa de evangelismo no seu eclésia. Tem gente que fala que evangelista nessa geração é o Serginho Malandro, vai ter que se vestir de tudo quanto é coisa para fazer palhaçada para criançada. Querido, isso é o Bozo, lá dos anos 80, que o Kaique falou, eu nunca vi o Bozo. Presta atenção, Filipe, o evangelista, ele ganhou o feiticeiro do seu tempo, ele curou pessoas, ele fez paralítico andar. Mover de cura não é do apóstolo, mover profético não é só do profeta. Os cinco ministérios é o serviço para a igreja, os dons espirituais são poderes especiais que equipam os eclésia. E quando que alguém vai confiar num eclésia? Quando olhar para ele e ver fruto do Espírito. Então alguém que é de Deus, que reflete Deus andando, falando, sentando, não sacaneando, é alguém que pode ter uma vocação eclésia para ser pastor, mestre, profeta, evangelista, apóstolo. E ele pode ter um dos nove dons, dois dos nove dons, cinco dos nove dons. Mas tudo isso precisa fluir em homens que têm fruto. Primeiro você vê a face de Cristo em mim, depois você confia que Cristo pode me usar. Primeiro você vê Jesus em mim, depois você escuta eu falar como Ele atua em mim. E aí, o eclésia é uma coisa terrível, porque Paulo vai lá e diz assim para a igreja de Éfeso, capítulo 4, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação. Prisioneiros do Senhor para ser digno de vocação. Para ser pastor tem que ser prisioneiro do Senhor. Para ser apóstolo tem que ser prisioneiro do Senhor, para ser mestre tem que ser prisioneiro do Senhor, para ser evangelista tem que ser prisioneiro do Senhor, para ser profeta tem que ser prisioneiro do Senhor, prisioneiro do seu amor furioso, porque o maior nível de adoração não é só a dança, não é só as ofertas, não é só a canção, não é só o levantar das mãos, o conjunto de práticas da adoração é a prática do sacerdócio real. O conjunto dessas práticas. Mas tem uma coisa que é maior do que quase todas elas juntas. Os que me amam escrevem canções íntimas. Está escrito isso? Os que me amam fazem tatuagem no braço do meu amor. Os que me amam usam pulseirinhas falando que Jesus é o máximo. Os que me amam têm adesivos e camisetas. Os que me amam colam pedaços da Bíblia na parede do seu quarto. Os que me amam fazem o quê, gente? Praticam as palavras. E para praticar as palavras você tem que ser prisioneiro. Como prisioneiro da palavra de Deus e do Espírito de Deus, eu subo nesse púlpito, não fazendo o que eu queria fazer, mas fazendo o que Ele quer que eu faça. Então Deus me ensinou que o meu ministério ministra a palavra para desconstruir pessoas, e algum dia no secreto eles serão reconstruídos, então eles vão lembrar daquilo que Deus começou a provocar através de uma das minhas mensagens. Esse foi o resumo do meu Clésia, da parte de Deus para mim. Ou seja, eu nunca vou ser o pregador que eu queria ser. Então sempre a Érica fala para mim, sempre a pior palavra é sua, que vai lá arrebento com as coisas, né? Eu falo, é. E de raiva Deus fez a mesma coisa com ela. Porque se a gente é um, não vem entrar no manto estranho que a gente é o mesmo. Então a Érica já chegou quebrando tudo aqui. Queridos, dons espirituais é dados de graça. Na Bíblia em inglês é gifts, que é o quê? Presente. Na Bíblia católica é carisma. Na Bíblia evangélica é dom. E dom a galera quer pagar por dom. Carisma ninguém quer pagar, você só recebe. Gifts ninguém quer pagar, é presente. O que você quer pagar por dom? Buscar dom não é o mesmo que pagar por dom. Buscar dom não é o mesmo que pagar por dom. Se você mandar o táxi buscar sua namorada, não é o mesmo que buscar sua namorada. Entende a diferença de pagar e de buscar? Aleluia. Você não vai pagar para nada vir. Mas é assim, de manhã você acorda. Tem gente que é tão cheio de classe aqui, que parece que não teve remela na vida, mas você acorda cheio de remela, baba. Eu não tinha remela esse dia hoje, graças a Deus, que eu não tinha lágrimas, né, graças a Deus. Você vai meio que tateando assim, de repente você abre a torneira, você sabe onde a torneira está, você vai todo dia lá. Você sabe onde está o banheiro, você vai todo dia lá. Eu às vezes não sei, vocês também não, né. Às vezes você vai no Ibis da Barra, depois você vai no Ibis de BH, você vira pro lado errado, todos os corredores são iguais, aí você não sabe mais, mas você que normalmente mora numa casa, você já vai direto lá naquele lugar, daí você faz assim, daí você faz assim, e aí você faz assim, não é? Por que que você vai naquele banheiro? Porque ele tá lá. Por que que você pega aquela torneira? Porque ela tá lá. Por que que você já enfia a mão na onde vai sair a água? Porque sempre sai água. E por que que sempre sai água? Porque já está pago. Existe um lugar secreto onde já está tudo pago para os rios de Deus ficar caindo. Você só tem que ir até lá, entrar e molhar, e começar a molhar, e beber. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Repete comigo, sacerdócio é relacionamento. Meu chamado é sacerdócio. Amar Deus sobre todas as coisas é a primeira parte da coisa mais importante que o homem tem que fazer. O resumo das escrituras sagradas, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu te amo. Então primeiro, repete comigo, vertical, sacerdócio, relacionamento, amigo de Deus, um com Ele. Depois, ministério, serviço, amor pelo próximo. Você só pode amar o próximo com um dos cinco clésia. Só um dos cinco clésia oferece ágape. A unção que veio sobre Bezalel não é a mesma unção que veio sobre Pedro. A unção de Bezalel foi uma unção para Clean, voltada a habilidades naturais. a unção que veio sobre Pedro quando ele se tornou pastor daquelas 3 mil almas, o evangelista daquelas 3 mil almas, o apóstolo daquelas 3 mil almas numa única pregação, é Paráclitos. No primeiro caso, um pouco da inteligência do Espírito para fazer coisas talentosas. No segundo caso, o Espírito de Deus me tomando para cumprir o chamamento da igreja. Então repete comigo, talento é menor do que o dom dado aos clésia. Eclésia em grego é a igreja do Novo Testamento. Eclésia é o serviço para a igreja. Eu não tenho medo de falar o que eu vou te falar agora. Muitos pastores, evangelistas, profetas e apóstolos nunca deveriam ser ungidos a isso e ordenados a isso. Eles não têm eclésia nenhum. Não têm eclésia. Alguns são bons homens de negócio. E não estou falando de homens santos de negócio que também são pastores, eles são homens de negócio da igreja. Eles são os Aminon, que vende a formosura das Tamar. Não quer saber se ela já virou noiva. Ela ainda menininha, ele fala, sobe aqui. Começa a rebolar e vamos ganhar likes. Faz um vidinho aí, vamos pôr na internet e daqui a pouco você está tocando em tudo quanto é igreja, vamos lá. Queridos, Deus abençoou Adão e Eva e disse, sejam férteis, multipliquem-se, subjuguem a terra, domine. Esse foi o primeiro governo que Deus deu para o sacerdote. Então o primeiro presbitério que Deus escolheu se chama família. Se a família fizesse o seu papel e ensinasse o futebol da honestidade, nós não precisávamos dos sacerdotes, eclésia. Se pai fosse pai e mãe fosse mãe, Deus não tinha levantado apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. É por isso que tanta gente quer ser nosso filho. É por isso que tanta gente que você lidera quer te chamar de pai. Porque a desgraça do pai dele não é pai. E eu não estou falando daqueles que morreram, daqueles que foram embora, estou falando daqueles que estão e não querem ser. E não estou falando daqueles que não conheceram o Evangelho, porque eles não são culpados daquilo que eles ainda não conhecem, eles são só responsáveis. Eu estou falando de quem está me ouvindo e deveria ser pai e mãe, e você tenta transferir isso para a igreja. Queridos, o sacerdócio da primeira parte é a intimidade, da segunda parte, Romanos 15, 16. Eu vou te dizer o erro da igreja do secreto agora. Eu só estou batendo na igreja Marta, né? Vamos dar uma voadora na igreja Maria agora. A igreja Marta acha que Deus tem pressa na obra. A igreja Marta acha que Deus só quer que você faça a obra. É o espírito de igrejudo, né? Igrejudo. O espírito de igrejudo, quanto mais eu estou na igreja fazendo coisa da igreja, mais sacerdote eu sou, a igreja Marta. Agora a igreja Maria escolhe a melhor parte, ela está nos pés de Jesus. Marta chega lá e fala, Jesus, ela não ganha alma, não dá discipulado, ela não faz as coisas que tem que fazer, não vai na reunião do presbitério, não vai lá na escola 318, Jesus, fala para ela. Jesus, dá licença, nós estamos chapandinho aqui, ó. Quiser, toma um gole aí também, senta aí com a gente, bebe um vinho novo, desce do céu. Qual que é o problema da Maria? Quando a Maria desce, Maria é sacerdócio, concorda comigo? Amém? E os seguidores de Maria? São levitas. E a Bíblia diz que no caminho de Jerusalém para Jericó, Maria é o sacerdote, ela passa a ver um assaltado, mas ela não pode cuidar. Porque para ela, ser do quartinho, ser do secreto, é mais importante do que dar comida para os pobres. É mais importante do que evangelizar pessoas, é mais importante do que ganhar almas. E Apocalipse 19, 7 diz que o vestido que a Maria quer usar no casamento é feito como? Obras de justiça dos santos. Obra de justiça não é só ganhar almas. Mas Romanos 15, 16, Paulo acaba com a vida da igreja que só vive no secreto. Deus me deu um chamado, um chamamento, de ser ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho. Primeiro dever, conhecer o rei. Segundo dever, proclamar a palavra desse rei. Amém? Então, querido, quem não conseguir aliar tudo que eu falei com missões, sejam elas urbanas, sejam elas intercontinentais, intergalácticas, me mostra a sua fé que eu te mostro minhas obras. Tiago fala sobre isso. Mas também do dever sacerdotal. Falei, eu sou um sacerdote e tenho um dever sacerdotal. Qual foi o ministério que Jesus fundou? Coríntios 5 diz, o ministério da reconciliação. Então quando alguém fala assim para mim, Lê, minha pegada é música. E você ganha alma também, discipula? Não. Deus falou, minha pegada é música. Então tu não precisa cantar aqui não, vai cantar no mundo. Se o ministério que Jesus fundou não foi o do pastor, não foi o do apóstolo, não foi o do profeta, não foi o de teatro, não foi o de plataforma, se o ministério que ele fundou foi de reconciliar pessoas com Cristo, e nós que estamos aqui não reconciliamos pessoas com Cristo, a gente não precisa fazer mais nada que edifica, porque não vai ter ninguém aqui amanhã para ser edificado, a gente não ganha mesmo? Um dia eu peguei um carinha super feliz ali, ô pastor, glória a Deus, cheguei essa semana aí, estou vigiando o carro, falei, some para dentro da igreja. Primeiro vai ser ganho, depois você vai ganhar, depois você vigia o carro de quem foi ganho. Você entende que Deus tem pressa no quartinho, não na obra? Você concorda comigo? E o problema é que a obra de Deus para Marta é o Senhor dela. Então tem gente que fala para mim, por que, que em vez de fazer conferência do Chu, vocês não vão na África da comida? A gente também vai, caramba. Mas Mateus 6 não fala para a gente ficar falando, que a gente fica dando comida lá na África. Mateus 6 já começa falando que a gente tem que fazer isso secreto. Então para de anunciar. Se você faz com a mão direita, não deixa a esquerda saber. Foi Deus que mandou ou foi a esquerda que inventou? Porque a esquerda é Ismael e a direita é Isaac. Isaac Deus dá e Ismael você que inventa. Agora vai ter que trabalhar com a força do braço. Todo ministério Ismael precisa ser sustentado pela força de homens, pela grana de homens, energia de homens. Mas todo ministério Isaac nem morre. Ministério Isaac é ministério sorriso. Todos os caras que têm ministério Isaac, em alguma parte da administração deles, eles fazem assim. São ministérios light, o jugo é leve, o fardo é suave, não recebemos a unção de Saul, que é o elemento óleo dado por Deus dentro do vaso de barro feito pelo homem, nós recebemos a unção do chifre, um elemento feito por Deus, dado por um bicho selvagem, colocado num azeite que é o Espírito Santo de Deus, isso é derramado sobre a geração de Davi, temos uma unção completamente dada por Deus, que não cabe em parâmetros humanos. Então Marta, você tem um papel pequeno no nosso meio, mas você tem. Eu desafio todo mundo que é muito Maria Lesma, a se tornar Maria Marta, senão nós vamos fundar de novo o pensionato de freiras evangélicas, seremos monge do Tibete secretinho. Repete comigo, Paulo disse, foi Paulo que disse, que nós temos um dever sacerdotal, de proclamar. Jesus veio, fundou o ministério da reconciliação, nos deu a palavra da reconciliação, e nos enviou, para reconciliar pessoas com Ele. Amém? Irmão, o secreto vai te dar uma coisa, a paixão, pelos caras que Deus é apaixonado. Algum dia, cara, você vai ficar apaixonado por pessoas, e você não vai saber por quê. E você vai ter que ir para cima delas, que nem o Júnior Baiano vinha para cima dos... O Júnior Baiano, se não acertasse a bola, ele acertasse o peito do cara, o coração, as amígdalas do irmão amado. mas que o cara não passava por ele, não passava. Fala pro seu vizinho, receba a unção do Júnior Baiano. Agora, gente, eu quero complicar sua mente, porque a modinha de 5 ministérios é uma coisa que atrapalha muito a gente. A verdade bíblica dos 5 ministérios é a verdade que nos ajuda muito. Talvez uma igreja não tenha os 5 ministérios. Paulo era o apóstolo, mas ele não congregava numa só das igrejas que ele andava. Filipe era o evangelista de uma daquelas igrejas. E Timóteo era pastor de uma daquelas igrejas. Mas Paulo também fala em 1 Timóteo 1,12, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu força e me considerou fiel e designado para o ministério. Querido, esse ministério, esse diáconos, essa diaconia, todos nós estamos para servir, ponha isso na sua cabeça. Ir para os 5 ministérios não é subir de nível, é descer de nível. Ir para os 5 ministérios não é ter poder para pôr coisa na cabeça dos outros, é aumentar a bacia para lavar o pé delas. Ministério é serviço, não é ser visto. 1 Timóteo 1,12, dou graças a Jesus Cristo nosso Senhor que me deu força e me considerou fiel no ministério, ele disse para Timóteo. 2 Timóteo 4,5, você porém seja moderado em tudo. Olha aqui o preço de ser prisioneiro de Deus, moderado em tudo. Vai ter coisa que você vai ter que dar um tempo, que é excessivo, que não combina com o homem de Deus. Você vai aprender à medida que você for crescendo, o que é que você tem que parar, o que você não precisa. Faça a obra de um evangelista. Ele era pastor da igreja de Éfeso. E aqui Paulo falou, faça a obra de um evangelista. Não deixe só o evangelista evangelizar, a missão da reconciliação é evangelismo. Ou seja, quase todos nós somos evangelistas. Ou pelo menos devemos ser. Ou pelo menos deveríamos ser. 2 Timóteo 1,11, desse evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. O que que Paulo fazia? Primeiro, ele é servo do Senhor, diaconia. Pregador, alguém tem que anunciar. Mestre e apóstolo. Quando eu vou ordenar alguém a um dos 5 ministérios, eu não sei muito se eu falo apóstolo ou mestre. Porque Paulo era apóstolo e mestre. E Filipe era diácono e era evangelista. E tinha 4 filhos e profetiza. Imagina a vida desse cara, Davi. Se os seus filhos já estão fazendo futebol da honestidade, imagina você levar 4 garotinhos. O que vocês querem comer? McLanche feliz. Então vem aqui para atendente, ver qual brinquedo vocês querem. As menininhas já pulavam para dentro do balcão do McDonald's. Já saía profetizando 4 meninas. Eu tenho 3 meninas lá em casa, eu quase morro. 4 meninas, imagina. Eric, Lili, Hadi já causa, imagina 4 filhas que profetizavam. Interessante que a Bíblia diz, no mesmo capítulo que as filhas de Filipe profetizavam, a Bíblia diz que Ágabo era profeta. Então existe uma diferença em profetizar e uma diferença em ser profeta. Irmão, profeta não fica falando, olha, eis que Deus me mostra uma bolsa da Vitor Hugo voando. Profeta sabe pelas escrituras sagradas para onde a igreja está indo nos próximos dias. Quantos profetas tem no Novo Testamento? Infinitamente menos do que no Antigo, porque no Novo todos podemos profetizar, no Novo todos recebemos uma unção do Espírito e ficamos trilouco, como o Farley pregou ontem, podemos ser possuído e profetizar em algum momento e talvez nunca mais profetizar. Já teve dia que você sentiu profecia, você estava na sua casa e de repente você pensou num amigo, nossa, que saudade daquele amigo, vontade de lá ver. Quando você entrou na casa do seu amigo olhou para você, ai cara, eu estava pensando em você, você já devia emendar o racharalalala, aí você já vai ver o que Deus faz. Não significa que você é profeta, mas você vai profetizar nesse dia. Nós sabemos muito pouco acerca dos 5 ministérios, para resumi-los em, ó, você tem esse título só, tá? Só pode fazer isso. Terça-feira do evangelismo, sexta-feira da libertação. E se Deus quiser fazer na quinta? Um dia uma pessoa falou para mim, eu falei, por que tem que buscar de madrugada? A pessoa falou, porque a fila é menor. Eu falei, mas o japonês está orando, é de dia lá. o cara da Indonésia, o cara australiano, eles estão tudo na fila da oração. Significa os que me buscam num lugar remoto, num tempo remoto, numa hora inoportuna, esses me encontrarão, esse é o significado. Não precisa mais, você que tem o misticismo de levantar às 3 da manhã, levanta 2h59 a partir de hoje, 3h47, amém, querido? Eu não levanto nem a pau no meio da noite, filho. Primeiro que eu nunca vou dormir, depois que eu vou dormir eu nunca mais levanto. Então eu oro às 3 da manhã, porque eu durmo sempre às 4. Mas não é porque eu levanto. Deus não precisa de uma forma, aleluia. Sacerdotes reais não manjam de forma, eles manjam da vontade do coração de Deus. Um dia cura cego com barro, um dia cura cego com imposição de mãos, um dia cura cego mandando lavar lá em Betesda. Deus não usa forma, Ele usa o seu poder gracioso, maravilhoso, expansivo, de vinho novo, do qual ninguém sabe a maneira que Ele vai agir novamente. Aleluia, perca suas formas essa noite, essa manhã. Você viu minha forma essa noite? É uma forma, querido. 2 Coríntios 3,6, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, servos da aliança da graça, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Querido, minha mensagem aqui, ela só tem os versículos bíblicos, porque eu sou péssimo em lembrar onde eles estão. Eu acho que alguém pode receber por antecipação lá no lugar secreto tudo que Deus quer falar. E ele pode escrever a mensagem inteira e vir aqui pregar. É um delay só, ele recebeu lá e agora ele veio comunicar. A Bíblia está com delay, o dia que escreveram ela foi outro dia. Então todo mundo que é meio profético demais contra esboço, você devia jogar sua Bíblia fora. Que faz pelo menos 2000 anos que ela está escrita aí. Agora eu tenho um costume pessoal, coloco só os versículos e deixo o rio de Deus me levar para onde Ele quer ir. Isso significa que subir com esboço é pecado, ou sem esboço não é pecado, ou só com a Bíblia de papel? Deixa a gente sentir seu chu. Aí eu falo para você se foi de Deus ou não. Ainda tem gente perseguindo os smartphones. Tem jovem hoje que consome mais a Bíblia no smartphone do que alguém já consumiu ela em papel, querido. E nem estou falando que uma é melhor que a outra, mas eu estou te deixando livre mais um pouco para ter o seu encontro de sacerdócio com o Senhor, amém? 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais em consolidar. Está escrito chamado na NVI, mas é vocação. A Almeida está melhor traduzida nesse verso. Portanto, irmãos, empenhe-se em consolidar a vocação à eleição. Pois se vocês agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Consolidar vocação à eleição é diário. É diário. O capítulo que fala do permanecer na Bíblia é João 15. Se eu realmente acreditasse profundamente em predestinação, eu não ia me preocupar com João 15 e falar tantas vezes: permaneçam em mim, eu permanecerei em vós. Se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós. Assim como meu Pai permanece em mim e eu permaneço nele, nós permaneceremos em você. Fala tanto permanecer aí, que você vai ver que a maior luta do sacerdote não é ser usado por Deus, não é saber como é que Deus vai usar, mas é como que eu vou ficar aqui na videira verdadeira. Então depois que eu falo para todos esses caras que tiveram essas crises, como é o quartinho, como é o sacerdócio, você acaba de explicar, é buscar Deus de alguma maneira secreta e Ele falar com você. Então no final todo mundo fala, sabe o quê? Ah não, mas isso eu sei. Então por que não consegue fazer? Porque aí entra a história das subdivisões do lugar onde vivemos. O Santíssimo Lugar, o Felipe lançou essa que foi animal. Eu sei que o seu desejo de se revelar é maior que o meu desejo de te contemplar. Eu sei que o seu desejo de se revelar é maior que o meu desejo de te contemplar. Querido, aqui no lugar secretíssimo, você e ele são um. Aqui é lugar, cara, sem fim. Perdeu o rumo. Aqui é o oceano do Espírito. É morrer afogado no amor furioso de Deus. Quando você sai para atuar, desculpa aí, gente, mas do lado daí é o átrio hoje. Estou dando moral para vocês aqui, falou. Quando você sai do santíssimo lugar, não adianta chegar aqui nem estéreo que louco aqui por fora e atuar aqui no átrio. Você tem que voltar pelo santo lugar. O santo lugar talvez realmente seja desse tamanho aqui em relação aos outros dois. O santíssimo é a cabininha secreta de você e do amado. O santo lugar é ortodoxo. O santo lugar tem regras. O santo lugar é o lugar de você aprender a ser prisioneiro da palavra. O santo lugar é lugar de discipulado, lugar de prestação de contas, lugar de hombridade, lugar de nome limpo, lugar de fazer as coisas corretas, lugar de estudar, lugar de pesquisar a vontade de Deus, lugar de ter zelo, lugar de tudo. Saiu aqui para fora? Ei! Ah, vale tudo agora. Vale porque aqui é o átrio. É um lugar meio fedido. As pessoas aqui, elas querem coisa louca. Você já sai desse lugar, já tem um monte de foto. Você já sai aqui, já vem toda a contaminação. Falam de secreto, mas não vivem em secreto. Falam de reino, mas não sabem o que é reino. Sabe fazer chuva, mas abre uns olhos para ver se estão vendo o que está chuzando. Então aqui é um lugar meio tenso, aqui é o lugar do altar humano, é lugar do ego, é lugar de ter views, é lugar de ter likes, é lugar de popular, é lugar das pessoas encontrar você na rua e te reconhecer, é lugar das pessoas falar com você, se envolver com você, pôr a mão em você, falar com você. Eles não querem muita coisa lá com Deus, Deus parece que está tão longe. E aí os Moisés aparecem aqui no átrio, o que acontece? A galera vê o rosto brilhando. E agora de face descoberta, antigamente era com a face coberta. Agora os caras olham, e sabe o que os caras fazem? Vamos fazer conferência e trazer esses caras para ficar brilhando, a gente ficar olhando. Daí todo mundo fala, mano, você viu aquele cara? Meu, você viu aquela banda? A gente tem que tirar aquele som. Tira esse som da sua cabeça. Vai lá no Santíssimo Lugar. E escuta o som do céu. Quem sabe na próxima conferência você que está derramando algo novo para a gente. Vamos lá, a gente não queima pelo igual. Os profetas eternos falaram, a moda agora é fazer plágio diferente. Uma banda do mundo teve que ganhar essa frase, eu quase me matei quando eu vi essa frase. A moda agora é fazer plágio diferente. Nos anos 90, o Zé Cabaleiro fez uma música. Zé Cabaleiro é um grande macumbeiro. E ele fez uma música chamada Heavy Metal do Senhor. O cara mais underground que eu conheço é o diabo. No inferno toca cover das canções celestiais. No meio da música dele, ele solta uma coisa que eu entrei em pânico. Que tem se cumprido a cada dia. O inferno, o comércio, o dinheiro está de olho, é no som que Deus criou. O comércio está de olho, é no som que Deus criou. Dá mais dinheiro hoje ser um underground do reino do que fazer banda, fazer parte do Rapa. Nossas bandas cristãs tocam mais do que o Titãs. Isso tudo está ligado lá, ó, átrio. Daí você que está nessa conferência, você tem uma tendência. Eu odeio o átrio. Primeira coisa que acontece quando você chega no átrio, você adora o átrio. Se o Espírito realmente está te tocando, você passa a odiar o átrio. Mas quando você está lá no Santíssimo Lugar, você não quer saber mais do mundo, velho. Você está quase no espírito de Enoque. Eu quero ser arrebatado. Eu quero sumir. Não quero mais viver no átrio. Eu só quero ficar no santo lugar. E de repente, lá no santo lugar, ele te dá uma palavra, porque você está vivendo o seu sacerdócio. Ele te dá uma palavra eclésia. Preciso de um evangelista. Evangelista atua onde? Deus, queria te evangelizar. Já aceitou Jesus? Sai aqui e começa a falar com os mestres das escrituras, os eruditos. Soferins e maçoretes que gastaram a vida transcrevendo papiros originais para manter a Bíblia preservada para chegar na nossa mão até hoje. Famílias e famílias que só trabalharam fazendo isso. Começa a evangelizar. E aí, apóstolo, pega um folhetinho aí. Perigoso você receber um... Você chega que nem Miriam, dá um folhetinho, já sai sem poder ter filho. Aonde que você evangeliza? No ato. Aonde que você é pastor? Aonde que você é profeta? Aonde que você é mestre? Aonde que você é apóstolo? Então, se vocês não receberem a graça da garça, o ministério de vocês não vai ser bom. A garça, ela anda como uma bailarina. No lodo. Com as penas brancas. E ela só suja até onde o pezinho dela entra. A graça da garça é a graça da noiva do Cordeiro. Ela sai do Santíssimo por amor às criaturas. Moisés e sua família, oito pessoas numa arca. Oito é depois do sete. A igreja do milênio, a igreja que se casa, a despida, a desposada, aliás, é o número 8. O 7 é o milênio, o 8 é a eternidade. 8 estavam na arca, representando a esposa do Cordeiro, cuidando do monte de animais no átrio. A porta do átrio entra qualquer animal. Tudo pode entrar no átrio. Mas quem cuida do átrio é a noiva 8. Aquela que não tem mais nada para negociar. E o trabalho dela é tirar a sujeira para fora diariamente e colocar comida diariamente e manter o clima de paz até que Deus volte e abra aquele lugar. Se você odeia o átrio, você precisa de uma cura nessa noite. Quando você receber seu clésia, o que, que vai vir junto com ele? Amor ágape pelo átrio. Então você vai receber uma palavra como Oséias recebeu. Vai lá e casa com aquela prostituta. E tenha filhos com ela, numa tentativa de produzir para mim filhos espirituais. Me escuta só, alguns de vocês vão ter um ministério tão relevante e tão subjetivo, num nível de personalidade tão grande. Alguém aqui vai fazer um hip hop tão sinistro que a galera dessa conferência vai ter preconceito por causa do estilo que você escolheu, mas vai ser um clésia tão poderoso, com um ágape tão monstruoso, que pode ser um novo de Deus se iniciando a partir da revelação que você está tendo aqui essa noite. Talvez você vire um DJ, talvez você se torne uma bailarina e você não vai dançar na igreja. Talvez você se torne um jogador de futebol que vai sacanear a seleção brasileira na final do campeonato, porque você vai ser honesto. Eu não sei se vocês perceberam, mas a igreja está cada vez mais fora dessas portas. E se ela não sair, a perseguição vai vir para não jogar para fora. Então nós viveremos de sacerdócio, sabe do que mais? Pequenas reuniões em muitos lugares. Eu não vejo a hora de dar tudo errado para a igreja. E olha que eu sou o primeiro a ser prejudicado. Que eu vivo dela. E hoje em dia, dentro dela. Motivando as pessoas a sair para fora dela, mas a entrar. Primeiro você entra e depois você sai. Então você sai e entra, porque Jesus é a porta. E você entra por ela e sai por ela. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote. E você é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você é o sacerdote que entra, recebe mais fogo, recebe o sangue do Cordeiro que já não precisa mais sacrificado porque foi. Se lava no sangue, se reveste dele. E quando ele põe o sonho em você, então aqui na intimidade, você está indo, quero quero mais viver no átrio, só quero ficar no santo lugar. Quando você está aqui, então a Trindade vai falar com você. Elohim vai te falar. A quem enviaremos para o Rio de Janeiro? Então você vai soltar o Senhor. Eis-me aqui. Nessa hora ele pega a sua paternidade espiritual, sua denominação, santo lugar, como arco, te tira da aljava do secreto, coloca você, e aquele ministério que te treinou, que te discipulou, e aquele pai que pôs a mesa para você, que te deu comida, que te disse, a Bíblia diz isso, não faz isso não, a Bíblia não diz isso, fica aqui porque a palavra diz isso, vamos orar agora, porque agora só o Espírito pode se mover. Então Deus sempre usa arco. Ele podia atirar flechas com a própria mão, mas ele escolheu a igreja para ser um corpo. Então ele pega um pai, ele pega um Moisés, e ele gruda um Josué e solta o Josué, fum. Então ele pega um Paulo, e ele atira Tito, ele atira Timóteo, ele atira Áquila, ele atira Priscila, e ele atira Filemão, e ele atira, e ele atira. O problema da minha geração é que todo mundo quer ser o arco Paulo, mas o arco Ananias só atirou Paulo e desapareceu. O arco André atirou o Pedro, que ganhou as 3.000 almas, e desapareceu. O arco Mardoqueu atirou a Radacinha, que virou a rainha e se casou. Eu quero convocar os pais que serão secretos, que serão menores que os seus filhos, que vão ser homens que vão cuidar de uma pequenina igreja, uma pessoa, uma, duas, mas você vai atirar o próximo avivalista da nação. Eu quero dizer que Deus tem vocação para grandes e pequenos, pobres e ricos, poderosos e sem muito poder, expressivos e sem nenhuma expressão. Vocação é uma coisa dada pelo chamado, e o tempo de Deus vai usar arco, vai usar pessoas. E quando chega o tempo de Deus, o arco não atira só a flecha, ele aponta você para o alvo. Quando a igreja acerta o alvo, ela tem dinheiro, ela tem provisão. Toda vez que eu falava de uma coisa faraônica, por exemplo, essa igreja para o Danduque, então ele riu.
Se Jesus quer essa igreja, só não vai faltar dinheiro. Porque nada falta quando Jesus quer alguma coisa.
Querido, deixa eu te falar a última coisa para a gente dar uma chapadinha. Se você não tem chamado e não vive do chamado sacerdotal, você vai ser um pastor na média que pastoreia a igreja, evangelista na média que tem um título e dá uma evangelizadinha. Você vai ser um dos 5 ministérios na média. Ô Leandro, mas e os caras que não vão ser ordenados? A serva de Naamã não foi ordenada, mas ela foi evangelista. Ela era empregada evangelista. José não foi ordenado, mas ele foi um político profético, um político apóstolo. Filipe era só o cara que contava o dinheiro, mas ele era evangelista. A Noemi não foi ordenada a nada, mas ela foi mãe espiritual de Ruth. A Raabe foi ordenada prostituta pelo diabo, e por Deus paternidade espiritual. Assim que ela descobriu que o povo de Deus estava ali para salvá-la, ela falou, posso trazer todo mundo que eu conheço para morar aqui debaixo? De prostituta virou mãe espiritual, da noite para o dia. Pastora, coração pastoral. Eu estou dizendo que eclésia funciona para púlpito e para fora de púlpito. Pode perceber, alguns de vocês já são evangelistas. Alguns de vocês já são pastores. Tem profeta aqui na igreja que não é ordenado profeta, é estudante. Mas toda vez que eles vêm contar uma profecia para a gente, não erra. Tem um profeta aqui na igreja que ele é empresário. E já teve dia que ele ia fazer negócio e Deus deu uma profecia para ele, não faz. Minha mãe é cabeleireira da ordem de Melquisedeque. Você chega para cortar cabelo, ela traz pão e vinho e fogo e glória. Alguns, poucos de nós serão ordenados. Tem um dado da igreja, um dado igrejístico. Cada 20 pessoas da igreja, 19 vão servir o Senhor fora dela e um dentro dela. Esse dado é muito baixo para todo mundo que está aqui pensar que vai viver da fé. Todo mundo que vive da fé na Poema não vive da fé, trabalha pra caramba aqui. Trabalha muito. E sabe o que todos esses caras que trabalham aqui, que tem uma folha de pagamento aqui, tem em comum? Todo mundo tinha uma grande profissão. Porque na Bíblia toda você vê Deus usando homens ocupados, Ele nunca chama desocupado. Se prepare, se empenhe, faça tudo como se tudo dependesse de você. Esse é o papel da mão esquerda. Então depois você entra no lugar secreto. José significa seguro pela destra de Deus. Sabe por que José governou o Egito? Porque antes de ser um governante, ele tinha estabelecido o governo principal, chamado sacerdócio real. Então chamado não é cinco ministérios. Amém? Deu para entender, querido? Eu sou missionário, Leandro. Missionário o quê? Missionário pastoral, missionário evangelístico, missionário mestre, missionário apóstolo, missionário profético. Eu sou presbítero, presbítero é o superintendente, sou bispo, sou superintendente da igreja. O Ladentim é um, ele é um verdadeiro presbítero, ele é um verdadeiro bispo, e ele é pastor. Ele pastoreia, no meio de tudo isso, você vê ele atendendo aqui na igreja. É evidente nele, maior, o bispado dele, o presbitério, o presbítero que ele é. Mas ele também pastoreia, e ele também é pregador da palavra. Por quê? Porque de tecnon bebê a ruios, filhos maduros, você pega, você recebe a estatura do varão perfeito. E o varão perfeito é Cristo, o sumo sacerdote que rompeu o nível 3D, ele é sumo sacerdote no céu, na terra, debaixo da terra. E à medida que você face a face, de glória em glória, vai se transformando como ele, algum momento você vai ter uma inclinação pastoral, uma inclinação evangelística. Alguns vão ficar definidos o resto da vida numa evidência só. Outros vão transitar, como Paulo, servo, pregador, mestre, apóstolo. Se você acha Paulo massa, você precisa conhecer o Cristo do secreto. Paulo só pegou um pouquinho do todo que é Cristo. Vamos lá? Nunca mais deixe a obra de Deus ser maior que o Deus da obra de Deus na sua vida. Nunca mais se envolva com a obra de Deus mais do que com o Deus da obra de Deus. Nunca mais. Então a grande resposta que eu posso dar para tudo que tem acontecido no nosso ministério é que nós não somos bons em mais nada. Mas nós estamos nos esforçando para melhorar no sacerdócio. E Ele tem nos dado todas as coisas. Amém, querido? Se coloca de pé. Vamos praticar agora um pouco disso?
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.